Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou o Itamar Santos e semanalmente a gente tem um encontro para falar de Harry Potter. A gente comenta capítulo a capítulo dos livros por aqui. Nessa temporada estamos falando sobre Harry Potter e a Ordem da Fênix. Esse que é o nosso episódio de número 132, capítulo de número 33, Luta e Fuga. E eu não faço nada por aqui sozinho, senhores. Com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues.
Salve! Ele faz sim. Ele faz muitas coisas sozinhos.
Ah, mas aí todos nós, né? Você também faz algumas coisas sozinhos.
Exatamente. Inclusive, vou viajar sozinho. Já contei essa história pra você?
Não, você não contou. Mas vamos dar uns... Não, pode falar. Pra onde você vai? O que você vai fazer, amigo?
Cada vez que ele vai me cortar, é que vocês não enxergam a cara dele. Mas ele fala, não vou... Aí ele para, repensa, a engrenagem funciona, daí ele volta e fala, não vou cortar não, deixa que depois eu faço o parte certa.
Não. Eu aprendi na raça. Pra onde você vai?
Eu vou pra praia. Vai ter um feriado bem grande aqui na semana que vem. Que semana que vem tem dia 12, dia da padroeira. Sim. E dia das crianças. E é feriado na quinta. Uhum. Aí, o feriado do dia dos professores, pra mim, vai ser na sexta. E o aniversário da minha cidade é dia 10. Só que fizeram uma graça aqui. Uhum. E já faz alguns dias que a Associação do Comércio reclama, porque... Eu não entendo, tá? Se vocês entenderem, vocês me ajudem. A Associação do Comércio reclama porque junta o feriado do dia 10 com o dia 12, as pessoas vão viajar e aí o comércio fica vago durante essa semana. Aí o que eles fizeram? Sempre jogam o feriado para a próxima segunda-feira. Então o feriado que seria dia 10, que aconteceria na terça-feira, muda para a próxima segunda-feira. Aí emendou tudo. Então eu vou ter quinta, sexta, sábado, domingo e segunda de feriado.
Nossa, uma semana.
Uma semana, 5 diazinhos.
Que bom.
Então eu vou para a praia.
Tá certo, mas que praia?
Vou para Balneário Camboriú.
Que gostoso. E aí você vai sozinho mesmo? Não vai ninguém com você?
A princípio vou sozinho. Já reservei meu Airbnb. Já chique. Tô partindo.
Tá certo, curtir, aproveitar, viver. Isso mesmo. Uhum. Parabéns, certíssimo.
Eu gosto de estar sozinho, viajar sozinho. E aí a gente tem que conversar sobre a gravação, mas depois a gente faz isso.
Ah, com certeza. Esse é um assunto bem importante pra ser conversado e não precisava ser ao vivo, não é mesmo? Ao vivo é ótimo, né? Durante
é
a gravação.
Bom. É sempre bom.
É assim que
bom.
Ele gosta de jogar as bombas, né? Porque ele sabe que eu não posso...
É que daí ele não pode brigar comigo.
Exato. Bom, é só você adiantar aí as coisas, né? A sua parte. Sim. Pra gente gravar.
Na verdade vai dar certo, porque o roteiro da semana que vem é meu. Uhum. Aí a gente grava na quarta de manhã, quarta à noite, quarta de madrugada eu viajo. Eu volto na terça-feira.
De quarta pra quinta essa viagem.
O roteiro é seu. É. O roteiro é seu. Aí eu chego pra gravar.
Isso, perfeito.
Vai dar certinho.
Isso, o universo.
Deus abençoe o roteiro.
E Merlin nos ajude.
Amém.
Temos que conversar com ele sobre o apoio. Como faremos isso? Como explicaremos isso?
Não teremos mais apoio, gente. Muito obrigado a todos que ajudaram. Estamos muito felizes em doar para vocês. Mas por superlotação em nossos volumes de caixa e nosso fluxo de trabalho absurdo, infelizmente não poderemos mais continuar com esse apoio. Agradecemos a todos vocês que adquiriram a nova e exclusiva edição da Lembrança do Mundo Potter. E avisamos que no ano que vem tem mais. Um grande beijo e abraço e tchau.
Acho que o Paulo resumiu bem, mas só para que fique claro... Um trecho, você pode continuar apoiando esse podcast, é muito importante que você faça isso para que ele mantenha-se de pé.
Ah, isso é importante.
Ser de pé.
Nem vou comentar que esses dois patetas usaram o dinheiro que eu precisava para comprar um braço para o microfone do Paulo. Eu não aguento mais esse garoto esquecendo de falar no lugar certo. O meu sonho era esse braço para ficar o microfone grudado na boca dele. Vocês não têm ideia do trabalho que me dá para arrumar na edição.
Mas o brinde do apoio acabou. Encerrou por esse ano.
It's over. Nossos histórias... Sabe aquela... A gente esqueceu de fazer um adendo, né? A gente falou que ele ia até uma data.
Isso.
Exceto quando enquanto tiverem os estoques. A gente não tem mais estoques, entendeu?
Acabou. Mas explica pra eles, a gente tá rico?
A gente tá rico. Temos saúde, alegria, muita felicidade e esta voz linda que aqui vos fala. Tamo muito rico.
Você não quer explicar pra eles que os cofres continuam zerados mesmo com os apoios?
Ah, não, essa parte eu não queria falar.
Não tem necessidade, né?
Não, assim...
Nem expor que a gente teve um problema de logística e esqueceu. Não, né?
Não, a gente não precisa falar que a gente teve um problema com o correio.
Uhum.
E que os fretes ficaram mais caros do que os apoios.
É, não precisa explicar. Por que se expor dessa forma, né?
Detalhes.
Bom, siga a gente nas redes sociais. A gente é o @mundopottercast, tanto no Instagram quanto no TikTok. O nosso Instagram pessoal é o @itacente e o RodriguesPH, tá certo? Muito importante que você siga a gente nas redes, compartilhe, marque a gente. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, não esqueça de deixar suas estrelinhas avaliando o podcast, é muito importante, ajuda a gente. E também no Spotify você pode deixar um comentário, tem sempre uma caixinha de comentário sobre o episódio. Deixa lá um recadinho pra gente, ou então deixa um emoji mostrando que você veio, escutou a gente, que gosta da gente, curte o nosso trabalho. Acho que os recados foram dados, Paulo, eu acho que a gente pode ir pras corujas, o que você acha?
Let's bora.
Bora.
Temos duas corujas hoje, duas cartitas que chegaram para nós. A primeira delas vem da Raquel Oliveira e chegou por e-mail. E ela diz o seguinte: oi meninos, meu nome é Raquel, eu sou lufana, na verdade ela fala que ela é da Lufa Lufa, e ela mora em Canadá. No momento...
Olha que chique.
Entendeu? Ela tá no Canadá, olha que chique.
Eu adorei a pronúncia, o sotaque, menina.
Canadá, viu?
Uhum.
Você sabe de onde eu venho isso?
Não.
Você já viu a entrevista da Bruna Marquezine com a Tata Werneck falando que elas estavam nos Estados Unidos?
Não.
Que a Tata Werneck não pode beber, que ela com qualquer coisa fica muito bêbada.
Eu já vi, mas a Tata não tá com ela nessa entrevista, só a Marquezine falando sobre ela.
Não, a Tata que faz a entrevista.
Então não é a que eu vi.
Até onde eu sei, a Tata que faz a entrevista. Peraí que eu vou confirmar agora, porque... É, tá.
O corte que eu vi é a Bruna num podcast, num vídeo, um videocast, né? E aí ela conta essa história da Tatá, que a Tatá não pode beber, e ela vai lá e conta uma história sobre isso.
Ah, não, aqui, ó, mas até existe essa fala. Aqui, ó, é no. É, não, existe essa história. No Late Night, ela contou isso.
O vídeo quando que a Bruna foi no programa dela mesmo. Ah, entendi.
É. E aí a Bruna fala. É, me leve na hospital! E na hospital! E aí fica, tipo, igualzinho, Canadá.
Entendi. Referências, né?
Bruna Marquezine é rainha. Gente, eu preciso falar que eu assisti Besouro Azul.
Eu não vi Besouro Azul.
Gente, me prometeram uma passagem de Bruna Marquezine. Me prometeram 5 segundos de tela pra mulher.
E te entregaram o quê?
Ah, o filme inteiro.
Glória a Deus.
A mulher é rainha naquele filme. Ela, pra mim, ela é a personagem principal. Não tem personagem melhor que ela. E eu não tô zoando, tá? Eu não tô zoando. Ela aparece no filme inteiro.
Que bom.
Me prometeram 5 minutos de tela e entregaram 2 horas.
Eu tô esperando chegar no HBO Max.
Já chegou, amigo?
Acho que ainda não chegou, não. Tô esperando chegar lá.
Eu não sei. Eu vi nos mundos piratas da vida.
Não, eu sou certinho, né? Então eu tô esperando chegar no HBO Max.
Enfim, Bruna Marquezine, rainha da vida.
Embora o cinema, todos os cinemas do país estavam com uma promoção de R$12 nessa semana que passou. Do dia 1º até o dia 4 de outubro. Todas as sessões estavam por R$12. Achei uma iniciativa bem legal.
Sim.
Vão ao cinema.
Vão ao cinema, gente. Assistam, seja lá o que tá passando, que eu nem sei. Vai começar Trolls 3 daqui uns dias, gente.
Jesus
amado. Eu não vi o 2.
Mas sabe quem é uma protagonista? A Raquel, que é que mandou a coruja pra gente.
Vamos voltar pra casa da Raquel, então.
É, ela é a nossa protagonista.
A Raquel disse que está morando em Canadá no momento. Então ela espera que a gente cuide da coruja dela muito bem. Até porque ela tá vindo de zonas frias e chegando em terras tropicais.
Eu adoro o uso de tropicais, mas eu gosto também quando se usa terras tupiniquins. Você não gosta? Eu adoro quando falam terras tupiniquins.
Terras tupiniquins, que frio.
Nunca ouviu?
Não, eu já ouvi, mas nunca parei pra pensar se eu gostava ou não.
Ou abaixo dos trópicos. Já viu também?
Não.
É muito bom. Não. Ai, ai, meninas. Ai, ai. Que mais?
Enfim, ela disse que ela gosta muito do podcast e que ela escutou, começou a escutar no começo.
Guerreira.
E fala que a gente tá sendo companheiro diário dela desde então.
Passo
Imagina
mal.
Ouvir a gente todo dia, que delícia que é.
Não, eu amo, porque se ela tá ouvindo a gente todo dia, então ela tá reouvindo a gente muitas vezes.
Não, porque ela falou que começou a escutar do primeiro episódio, não em 2020, 19,
entendi.
18.
Entendi, ela está... Entendi.
Entendeu?
Agora faz sentido, então ela está escutando a gente todo dia, porque tem episódio.
Tem episódio,
porque
131 mais especificamente.
As gatinhas que habla mesmo, conteúdo a gente criou.
Exato.
Passa
se é
mal,
bom,
mas...
eu não sei, mas a gente criou.
É bom sim. Os primeiros, claro, não são perfeitos, mas as coisas estão melhorando. Graças a Merlin.
Amém. Raquel diz que atualmente ela tá escutando os episódios finais de Cálice de Fogo e ela ama as problematizações que a gente faz.
Problematizar? A gente problematiza o quanto.
É, a gente não problematiza nada. O Ita que problematiza tudo. Eu
Nossa.
Só existo.
Eu não tava esperando essa apunhalada nas costas, sabe? Eu pronto, sempre pronto pra defender você e você vem e me crava uma faca dessa nas costas,
Eu também
costas,
te defendo,
Rodrigues.
Amigo. Eu também
Como
te defendo.
Você tem coragem de fazer isso comigo, Henrique? Como você tem coragem?
Santana dos Santos, não sei. Você já ouviram falar que o tio Ita é S ao quadrado? Ele é Sante?
Não. Já te contei por que eu sempre abrevio pra Sante?
Não.
Tipo, meu e-mail é
Ita Sante.
Tudo
é, por causa dos Santos, né?
É, mas tem outra explicação também. Mas você não vai saber porque eu não vou contar.
Ah, vai sim.
Não tem não, eu só queria zoar você só.
Você tem uma explicação muito boa.
Não tem não, é só
E você não quer nos contar.
Não, eu só queria zoar só. Só queria fazer um que.
Ele tá mentindo. Tem sim um motivo, mas é bem bobo.
A gente tá fugindo da Raquel.
A gente tá um pouco disperso hoje.
Um pouco disperso. Não, eu sei por que a gente também tá fugindo da Raquel. Porque a Raquel vai vir dar uma lapada na gente, entendeu?
Entendi.
Ela vai vir dar uma lapada na gente e a gente tá fugindo de levar essa bronca.
Então vamos aguentar a lapada na cara.
Então vamos lá.
Ela fala que tem tantas coisas que ela deixou passar nas leituras delas, questões que a gente aponta que fazem ela pensar e repensar várias coisas.
Agora... que isso seja positivo.
É, eu espero que sim, porque ela fala assim, agora, depois dos elogios, vamos ao verdadeiro motivo de eu mandar minha corujinha amada para uma viagem tão longa.
Eu conheço pouco a Raquel, mas já gosto muito dela.
Entendeu?
Uhum.
Eu já vi vocês comentando mais de uma vez sobre como deve ser desconfortável montar uma vassoura.
Agora vamos fazer um adendo aqui. Nós vamos começar fazendo um adendo aqui muito importante.
Até porque a gente escuta a crítica, às vezes eu fico calado.
Não fica calada. Amiga, é uma vassoura. É um cabo de madeira. Embora todas as justificativas mágicas que a gente vai dar a partir deste ponto, ela ainda é uma madeira. É um pedaço de madeira. Roliço.
Enfiando no rabo.
Não tá enfiando no rabo, mas que você está com o rabo em cima
Na
dela,
Na minha
sim.
cabeça, as polpinhas das bundas abraçam o cabo.
Então, por mais que tenha uma justificativa mágica, a piada da reclamação vem daí, entendeu? Porque no final do dia... É uma vassoura.
A polpa da bunda dá uma abraçada no caule.
É. Vamos pensar nas bruxas que não vieram, as que vieram antes da J.K. Rowling, entendeu? As bruxas pensadas antes da J.K. que já montavam em suas vassouras. Tinha feitiço de amortecedor? Quando a bruxinha no pica-pau...
Não, pera.
Quando a bruxinha de pica-pau senta na vassoura dela.
E lá vamos nós.
Você acha que tem feitiço de amortecedor ali? Não tem, amada. Não tem.
A Raquel diz o seguinte, diz que ela para e pensa, gente, mas eles não leram Quadribol através dos séculos?
Mais um adendo agora, não lemos.
Não li. A gente não leu mesmo, Raquel.
A gente
optou por não ler, já que ninguém tinha lido, pra quando formos gravar sobre Quadribol através dos séculos, fazer um negócio surprise.
Exato, a gente sempre pensou, todos esses livros adendos, a gente pensou em... temporadas especiais ou episódios especiais. Então existem projetos pra eles.
Mas a gente ainda não leu. O único que a gente leu e eu li pedaços foi Os Contos de Beedle.
Não, o único que eu li inteiro é Animais Fantásticos. Até porque
não,
eu tenho uma edição grande ilustrada e aí eu fiquei muito empolgado.
Eu nunca nem abri Animais Fantásticos.
Não, eu já li. Não o pequenininho, eu li o de capa dura. Que é o mesmo livro, né? A mesma coisa. Mas ele é ilustrado e tudo mais.
Ela vem pra fazer o seu próprio momento Hermione, entendeu?
E aqui ela foi grandona.
Ela foi gigante.
Aqui ela foi gigante.
Ela foi o Grope.
Aqui ela foi mais que isso. Aqui ela foi Dumbledore, filho.
Ela diz assim, o seguinte.
Vou vir, mas vou vir assim, com embasamento. Eu vou vir com...
Referência bibliográfica.
Referência bibliográfica.
A BNT mandou um beijo pra Raquel depois disso aqui.
E a gente agradece.
Entendeu? Ela diz o seguinte, abre aspas. A invenção do feitiço amortecedor por Eliot Sumphiwick em 1820 contribuiu muitíssimo para tornar as vassouras mais confortáveis do que nunca. Veja a figura F.
Aí ela mandou as páginas de Quadribol Através dos Séculos, aonde tem que, tipo, tem um amortecedorzinho, como se tivesse uma moto, mas ele é invisível aos olhos de bruxos e de não bruxos.
E ela continua dizendo o seguinte, esse feitiço amortecedor resulta na prática em algo parecido com um assento invisível em cima da vassoura. Então, na verdade, andar de vassoura é bem mais confortável do que andar de bicicleta que conhecemos. E ela diz que anexa a parte do livro que o feitiço amortecedor é explicado.
Aí ela até trouxe, aí tem o textinho bonitinho e tudo, com as imagens, que a gente não vai ler, porque, né, vai que a gente faça uma temporada sobre. Eu queria justificar o motivo de eu não ter lido, fora isso, fora o podcast.
Mas, ó, se vocês quiserem ler, as páginas que ela mandou pra gente é o capítulo 9, A Invenção da Vassoura de Corrida, estão nas páginas 55, 56 e 57.
Isso. Só justificando, assim, né, antes do podcast, eu não tenho muito costume de ler esses livros que são extras. Não, não, eu não costumo ler de nenhuma saga. Não é algo de Harry Potter, tá? Esses extras, dificilmente eu leio. Então, eu me atento aos livros mesmo, da saga. Então, contos de Beedlebardo, Animais Fantásticos, Quadribol. Normalmente, eu não tenho interesse por esses, nem de outras franquias, tá? Por exemplo, Percy Jackson, tem um monte de apêndices. Eu não leio. Então, é muito difícil. Eu passei a pensar e ver esses adicionais mais por conta do podcast mesmo. Por questões de curiosidade também, às vezes eu ia até o antigo Pottermore para ver alguns textos de curiosidade e tudo mais. Mas em geral, que agora é o Wizard World, se eu não me engano.
É o final do Pottermore que a gente nunca esquece dele, né? Tanto eu quanto você.
Porque o nome é muito bom, entendeu?
Sim.
Pottermore é muito bom. É muito melhor que o Wizard World. Mas eu entendo o uso de Wizard World, porque, tipo, abrange muito mais do que... É o universo mais... Enfim, eu vou ter essas discussões de brand, de marca e tudo mais. Mas, enfim. Então é por isso. E você? Tem alguma justificativa? Não, volta aqui.
Nunca me animei.
Você não curte também?
Eu só olhei pra ele e falei, sem graça. Não quero.
Entendi.
Espero ter contribuído para o podcast com essas informações e desejo tudo de bom pra vocês. Pro editor querido e pro podcast Carinha de Coraçõezinhos. Atenciosamente, Mafalda... Não, mentira. Raquel Oliveira.
Ai, Raquel, muito obrigado pela mensagem. A gente amou. Eu gostei mesmo. Fico feliz. E acho que o mais legal da Raquel é que ela pontuou uma informação que é relevante, sim, pros ouvintes, porque, afinal de contas, a gente fala do universo mágico. Então, ter uma justificativa embasada é muito legal e importante. E acho que o mais legal é, tipo, a Raquel não só pegou essa informação do nada, ela tem embasamento dentro do próprio livro. Porque tem gente que vem responder a gente achando que sabe mais que nós, e às vezes sabe muito menos, e traz umas fake news. Já aconteceu. O Paulo tá rindo ali atrás, mas ele sabe. Mas a Raquel não, a Raquel realmente sabe do que ela tá falando, e ela mostrou, olha, tá aqui nessa parte do livro, e é legal, fico feliz, eu gosto quando os ouvintes contribuem dessa forma.
Pra mim, a parte mais legal de Raquelita é que ela mora em Canadá. A segunda parte é o embasamento.
Não, a parte mais legal da Raquel é que ela é ouvinte. Isso que, sem ser ouvinte, não tem como não ser a parte mais legal, entendeu? E ela é lufana ainda, entendeu?
Todo mundo tem um defeito.
Inclusive você, ser Corvinal. A gente pode ir pra próxima coruja.
Raquelita, um beijo pra ti. Bons verões canadenses que vocês estão... Não, vocês estão até no inverno aí, né?
Acho que é inverno, né?
Se aqui tá calor. Nossa, manda uma foto esquiando pra nós. Beijo. Eu tenho vontade de esquiar. Eu tenho muita vontade de esquiar, sabia?
Jura?
Juro. Eu acho que deve ser muito legal. Não.
Eu tenho
medo. Acho que deve ser muito legal. Você tá esquiando, assim, de repente você cai num monte de gelo duro que vai te cortar e deixar você com o braço doendo e gangrenando.
Ai, que delícia.
Deve ser muito da hora.
Ai, ai. Eu tenho aversão a frio, né? Então, antes de pensar na neve bonita e branca e deslizar ou cair pra morte, perder um membro do corpo ou algo do tipo, eu penso no frio extremo que é pra poder né, pra tudo tá branco e congelado.
Aí você bota umas blusonas lá e tá tudo certo.
Não. Não. Assim. Eu prefiro as nossas terras tupiniquins. Que outro dia tava fazendo 40 e tantos graus que dava pra frutar um ovo no asfalto.
E hoje já estamos aqui, ó, com 28.
Frio e chovendo. Cara, ontem... Ai, não vamos falar de clima, né? Clima é um assunto tão...
Vamos pro próximo coruja, então.
Coruja. Porque eu ia falar assunto de elevador, né? Sei lá.
O próximo coruja vem de Griselma Silva. E ela diz o seguinte. Lumos.
Oh.
E detalhe, essa coruja é... Primeiro que ela é raizona, né? Porque começar com Lumos e terminar com Nox é só quem é raiz.
Só quem
segundo que ela é surpresa pro
Ita,
porque o Ita não leu ainda.
Não, não li. Essa é uma das pouquíssimas vezes
eu
que eu
escondi
não...
dele.
É.
Oi, meninos. Meu nome é Giselma, mas pode me chamar de Gissa.
Olá, Gissa.
Eu acho que é Gissa.
Gissa.
Tem dois S. Eu vou chamar de Gi, se você não se incomodar. É mais fácil.
Ela já mandou como ela quer ser chamada, né? Então é meio complicado.
Gente. Ela é maravilhosamente corvina.
Como muitos. A gente tem muito ouvinte corvinal, né?
Que é a melhor casa.
Fico muito lisonjeado, porque é a casa dos inteligentes, né? Então isso mostra o nível dos ouvintes, né? Exigentes, inteligentes.
Exato.
Gosto.
Ela fala que não resistiu e fez pelo Wizard World e a varinha dela é de madeira de louro com núcleo de dragão.
Que legal.
E o patrono é um urso marrom.
Legal também.
Bom.
Eu sempre fico revoltado porque o meu é um cachorro que... De uma raça que ninguém liga, eu nem lembro qual raça que é.
É um cachorro tipo poodle do Ita, assim, meio... É mentira, se fosse um poodle ele tava feliz.
Não é, eu não tenho poodle, você tem um poodle.
Eu tenho. Um poodle é o melhor cachorro do mundo.
Que tem o melhor nome de cachorro.
É verdade.
Que não é o nome de cachorro, né? É de um bisão, mas é o melhor nome.
É porque ele voa, tal qual o bisão voador. Mas, enfim. Eu vou voltar, porque a gente tá muito disperso hoje. É um nível absurdo.
Não, vamos seguir.
Bom, conheci o pod de vocês há mais ou menos um mês e meio. Através do meu xodozinho Piratas do Livro.
Olha, menino, eu tô um pouco preocupado agora.
Entendeu? Entendeu? Piratas do Livro.
A Polícia Federal batendo na porta. Tô...
No dia, eu queria muito saber quem que é o dono do Piratas do Livro fazendo propaganda pra
eu
gente,
não,
juro.
Eu não.
Eu queria. Agradeço imensamente a você, dono ou dona do Pirata do Livro, que faz isso. A Gissa só está aqui conosco hoje. Graças a você.
Olha só, muito legal a publi que a gente fez, né?
Será que é um ouvinte que tá colocando? É porque não é real, sei. Gente, a gente não sabe quem colocou.
É, não, a gente não sabe. Não sabe. Mas a gente amou a publi.
Sim.
Por sinal, apoie a gente. Vai que uma hora a conta chega pra pagar.
É verdade, vai fazer sentido. Daqui a pouco vem ali, ó.
Daqui a pouco a fatura vem, então, aqui, ó. Eu fiz uma publi pra vocês e vocês têm que me pagar agora.
Então, assim. Mas, enfim. No dia, tinha resolvido. Vamos lá, que ela viu a gente no Piratas do Livro. Uhum. E diz o seguinte: no dia, tinha resolvido reouvir alguns momentos que eu gosto de HP. Tinha acabado de ouvir um outro tipo de livro e não queria começar outro naquele dia. Daí comecei a maratonar e quando dei por mim, já tinha ouvido todos os apps.
Olha.
Assim, ó, ela piscou e ouviu todos nós.
Igual você, quando começa.
Igual eu. É que eu comecei bem cedo, né? Eu comecei e tava começando o segundo, a Câmara Secreta. Aí vou falar com a voz da Gisa porque ela mandou uma mensagem pra você. Ita, com a chegada do Paulo, o programa ficou bastante divertido. Dá pra sentir a diferença.
Ah, é pra mim que é a mensagem, Paulo?
Sim, ela tá mandando Ita, como é pra você. Uhum. Paulo, e ela bota um caps lock. Você sempre consegue fazer eu dar umas gargalhadas justamente nos momentos em que eu mais passo vergonha.
Gisa, você não pode alimentar o ego do Paulo. Você tá me dando trabalho, gata. Quando vocês fazem isso, entendeu? O Paulo vai a 100. E aí fica difícil. O editor tem o duplo trabalho. Vocês estão vendo que o editor não tá nem falando? Vocês estão mandando mensagem pro editor esses dias? O editor está muito feliz que vocês estão mandando mensagem pra ele, tá? Mas ele tá tendo tanto trabalho pra conter as falas e os problemas que as piadas...
Tô tentando justificar, Posso continuar?
Pode continuar.
Obrigado. Ouço vocês por fone enquanto estou trabalhando e voltando pra casa. Eu não posso falar pelos outros, mas meninos, e aqui eu chorei, tá? Aqui uma lágrima veio. Vocês não imaginam como o pod de vocês se torna importante para quem os ouve.
Oh.
E não só pelos momentos cômicos, mas pela forma como vocês pensam.
Oh.
Eu, além de ter sofrido bullying na escola, ainda peguei o final do que o professor podia, entre aspas, castigar o aluno. Aí abre parênteses. E Paulo, eu sou uma senhora de idade quase igual a da Minerva.
Meu
Mentira.
Deus, a gente tem a nossa própria Minervinha.
Ela disse que tem 4.5. Agora eu fiquei um pouco preocupado com as coisas que eu falo aqui de vez em quando.
Jovem. Ela é jovem.
Jovem. Ainda me lembro das reguadas na mão. Para piorar, eu ainda sou canhota. E a Dita Cuja falava que eu estava era fazendo graça e era pra me corrigir.
Ai, que ódio dessa mulher.
Vaca. Não posso falar palavrão. Essa parte durou pouco tempo, mas sempre deixa sequelas, né?
Uhum.
Posso dizer que a minha infância não foi das mais fáceis, mas passou. Em HP, uma cena tanto no livro quanto no filme que eu não vejo é a dos marotos com o Severo. Tem muitos gatilhos.
Uhum.
Mas o Severo se tornou o pior tipo de professor que pode existir. E no final, o filho do Harry ter tido o nome dele pra mim foi a Treva. Concordo. Ridículo. Ridículo.
A gente vai discutir muito lá na frente sobre isso, tá? Eu prometo pra vocês. Eu tenho opiniões e o Paulo, como vocês podem ver, tem opiniões. A gente vai ter que conversar bastante sobre isso no futuro.
Mesmo que ele, Severo, tenha feito tudo pelo bem maior, não justifica.
Eu amo que o bem maior pegou mesmo, né, menino?
Pegou.
Uhum.
Senhorita. Sim, ela mandou senhorita.
Uhum, sou eu.
Comecei a assistir One Piece por sua causa e estou
Olha,
amando.
Olha, a série ou o anime? A série,
provavelmente.
Provavelmente a série.
É, porque você falou que começou a assistir o anime semana passada. E o Senhorita foi de semana passada, então ela ouviu a carta de semana passada. O episódio de semana passada pra falar agora. Eu acho que é o anime.
Tá.
Mas isso, conta pra gente se é o anime ou se não é o anime.
Eu acho que deve ser a série.
Pode ser?
Eu acho que pode ser a série, porque eu acho que a gente falou mais sobre a série do que o anime e tal. O anime você tava me forçando a assistir há muito tempo.
Sim, eu falo sobre One Piece aqui há 3 anos.
É, exato. E eu tô assistindo, ó, na maciota. No meu ritmo, no meu tempo.
Ó, eu
vou
te
levar
falei,
100 anos.
Eu te falei que existe uma conta matemática pra
já,
ver quanto tempo você consegue
toda
assistir.
Toda vez você já falou disso.
Então tá bom.
Toda vez.
Então tá bom. Desculpem pelo tamanho do pergaminho.
Imagina.
Minha coruja era, o nome dela, reclamou um pouco, mas depois dos afagos acabou por aceitar levar de bom grado. Ela está meio chateada comigo por causa da minha calopsita Tonks e da minha Shih Tzu Luna, porque passo mais tempo com elas. Era gosta de ratinho, se puderem, deem alguns a ela.
Será muito bem alimentada. Eu amei que a corujinha se chama Era, de Era no passado, né? Tipo... Ela era, não é isso?
Não, era da Eusa, da deusa.
Não, porque aí seria com H. A deusa era, ou não?
Eu não sei, pode ser. Eu pensei na deusa.
Pode ser, mas aí escolhi justamente a Era. Tá que ela é a deusa da família, mas ela não é a melhor deusa. Pra se dar um nome.
Para de julgar.
Mas o nome é bonito, não, o nome é muito bonito.
O nome da coruja é muito bonito. Eu amei a calopsita que chama Tonks, que deve ter um tupetão de cabelo colorido.
Não, eu já consigo imaginar. E o Shih Tzu de Luna?
Você tá dando catnip pro Shih Tzu, né? Ai, certeza.
Certeza. Ai, Gisa, muito obrigado pela mensagem, a gente amou. E a Raquel também, todas as duas. Ela finaliza a cartinha com o Nox, né, como o Paulo já tinha falado. Ah, eu achei muito fofo.
Diz, eu amei demais a sua carta. Amei saber que você chegou até nós por um meio desconhecido, mas muito relevante. E principalmente que você tenha gostado daquilo que a gente tem feito por aqui. Muito, muito, muito obrigado, tá? Beijos!
Muito obrigado pela força. Giza também foi uma das pessoas que apoiou o projeto recentemente. E logo, logo deve estar chegando na sua casinha os mimozinhos, tá certo? Acho que a gente encerra as corujas e podemos passar pro programa. Retrospectiva do último capítulo, né? Ali no finalzinho a gente vê que a Hermione convence a Dolores que Dumbledore tem uma arma secreta para usar contra o Ministério e promete levar a diretora até o local onde essa arma está. A sinopse do episódio de hoje é: Hermione leva Dolores para um passeio na Floresta Proibida, os centauros levam a Dolores para um passeio mais adentro da Floresta Proibida e Grope está com saudades de Hagrid. Queria inverter hoje. Gostou do capítulo?
Não.
Não, né? não é nenhuma crítica ao capítulo. O capítulo é bem ok, mas é porque dá pra ver que ele literalmente está arrastando os acontecimentos pra ter um capítulo. A minha sensação.
É o que que rola. A gente tá com capítulos muito frenéticos. A gente começou com a ação. A gente começou com o final, né? A gente tá, já sabe, a gente tá indo pro final do livro. A gente já começa com o pau torando, criança de colo correndo, moto estalando. E aí esse capítulo tá
Mas
perdido aqui.
Também é frenético. Ah, tem muitas coisas acontecendo ali de adrenalina.
Ah, eles passeiam. Eu vou resumir pra vocês esse capítulo, gente. Daí vocês não precisam nem ouvir o resto do episódio.
Não,
gente.
Eles
passeiam pela floresta, aí a Hermione tá levando eles pra um lugar que ela não sabe onde é, porque ela só quer chamar os centauros pra aparecer. Aí os centauros aparecem, aí os centauros pegam a Dolores que ataca o feitiço neles, aí eles vão embora porque o grupo chega e acabou.
Bom, eu nem vou dar seguimento ao que eu ia falar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar o capítulo.
Você gostou.
Maravilhoso. Acho que nem precisa ter programa, acho que a gente pode encerrar.
Então é isso, gente. Nos vemos no próximo episódio, capítulo número 35, Ministério da Magia, episódio número 132. Grande beijo e abraço e...
Eu não vou dar tchau, a gente não fez o serviço ainda. Bom, vamos começar então, né? Escoltados por Dolores, Hermione e Harry seguiram para fora do castelo. O plano da garota parecia estar dando certo, mesmo com a diretora desconfiada da nossa heroína, né? Mas conseguiu levar ela para dentro da Floresta Proibida, então é um grande feito da parte da Hermione, tá? Quando Harry se deu conta dessa loucura, havia muito pouco a se fazer sobre, e arriscou mais uma vez a pedir a varinha emprestada da Dolores, né? Afinal de contas, eles estavam entrando na Floresta Proibida, um local de extrema periculosidade, mas a diretora, usando a sua voz infantil de cínica, responde que não, né? Porque o seu...
O ministério tá mais preocupado com a vida dela do que com a dele.
Com a vida deles, né? Eu acho que isso reforça muito quem é a Dolores. Como se a gente precisasse, né? Porque ela já é detestável. Acho que já não...
Acho que o fandom detesta mais a Dolores do que o próprio Voldemort.
Não sei se é uma questão de detestar, mas é uma questão de ter uma personagem realmente ruim. Porque o Voldemort, a gente pode discutir isso muito no futuro, o Voldemort ele é um personagem criado para o mal. Tem as circunstâncias do seu nascimento, as questões que a J.K. já falou sobre ele e tal. A Dolores, não há nada intrínseco nela da maldade. Ela não nasceu, ela não é um ser como o Voldemort, que nasceu incapaz de amar. Ela é um ser humano normal, uma bruxa normal, que é ruim. Que é ruim, que é uma mulher cheia de preconceitos. Ela é ruim, ela é um ser humano ruim.
Ela então... é as crente que...
Exato.
Que é preconceituoso.
Exato, você definiu muito bem, entendeu? Ela é um ser humano ruim, porque por que que ela é tão forte como personagem? Porque ela é muito real. Tudo que fica muito perto da realidade fica muito mais fácil de a gente comprar. A gente já viu Dolores na vida. Né? A Giza acabou de falar de uma, sabe, na carta dela. Então, são tudo... Isso torna a personagem muito mais forte. E o Voldemort é um personagem interessante. Claro que ele é igualmente mal, faz atrocidades e tudo, mas ele é muito mais interessante do que ela. Ela é muito mais ruim. Que ela é muito mais real, na minha opinião, sei lá.
Concordo.
Embora Harry estivesse muito preocupado com o Sirius, ele tinha certeza que seu padrinho estava vivo, já que sua cicatriz não estava latejando de dor. Sua cicatriz dói de uma forma diferente quando o Voldemort está prestes a matar uma pessoa. E aí eu, né, tenho que fazer uma pontuação que é muito útil. Essa habilidade, né, essa percepção do Harry de como a cicatriz dói de maneira diferente com determinadas coisas que o Voldemort faz, né? Suas emoções e tal.
Eu acho muito legal essa habilidade. Você pergunta, será que ela é uma habilidade útil? Cara, eu acho foda. Embora seja traumática, né? Tipo, ele tá vendo... O Harry fala isso, né? Em algum momento ele fala pra Hermione, você acha que eu gosto de ver o Voldemort quando ele tá sendo pior? Quando ele tá sendo o mais mal possível? Mas é uma bússola e vai guiar ele pra conseguir resolver todo esse B.O.
É, e dói, né? Eu acho que o mais importante de se lembrar que não é legal de ter, porque é um troço que dói. A cabeça parece que vai rachar, então...
A Hermione e o Harry, então, seguem na frente a passos rápidos e a diretora, com suas perninhas curtas, vai assim, meio tentando correndinho pra alcançar eles. O Harry tá pensando mil vezes em falar com a diretora, com a Hermione, porque não sabe o que tá acontecendo, mas ele acha que vai parecer um pouco esquisito se ele não souber pra onde tá indo. Então ele fica colado na Hermione, seguindo ali atrás dela. Muitas vezes tropeçavam e caíam, mas o Harry e a Hermione ignoravam. A Dolores, ela vinha com as perninhas correndo, tropeçava, caía, levantava e ia embora. Eu acho que quando ela tropeçasse, dava pra ter dado um bicudão na cara dela e roubado a varinha dela, mas não fizeram isso. Podiam muito ter feito isso.
Ai, Deus.
Entendeu? Finge que vai ajudar, dá um bicudão na cara, pega a varinha, joga um petrificus os totalos e, enfim, teria acelerado o processo, mas tudo bem.
Uhum.
Ambos fingem ali que não viram e segue o barco. Harry, muito assustado, percebe que Hermione está guiando eles em direção à residência de Aragog, a acromântula gigante do Hagrid, sabe? Mas a Hermione não sabe disso, porque ela não estava lá no segundo ano, quando Harry e Rony visitaram a Aragog. Então ela tá indo, mas não sabe muito bem. Ele não tem ideia de qual que é o plano da Hermione. Acho que nem a Hermione tem ideia de qual que é o plano dela. Acho que ela nem tem um plano. Mas a Hermione, por sua vez, ela não tava, assim, preocupada em falar baixo. Ela não tava preocupada em fazer barulho. Na verdade, ela tava o oposto. Ela tava gritando, ela tava batendo em tudo. Ela tava querendo chamar atenção, entendeu?
O que prova que ela tinha um plano.
O que Harry, se é bom o plano dela, a gente não sabe, mas ela tinha um plano.
Aí é questionável se o plano é bom ou não, mas ela tinha um plano, sim.
Aí o Harry chega e fala, ô Fia, fica quieta, você vai chamar a atenção da galera. E ela olha pra ele e faz assim, hehe, acertou, moleque, é isso que eu quero. A Dolores então fica, já chegou? Já chegou? A gente tá chegando? A gente já chegou? A gente chegou? E a garota tá sempre assim, tá faltando pouco. Tem que ficar num lugar onde não dá pra pessoa achar. Vai que o Hagrid acha. E aí a vaca, aquele mestiço, ia acabar disparando porque... Sem querer, filho da puta. Enfim.
Não, ela xinga ele, assim. Dá vontade de pegar e dar na cara dessa diretora, entendeu?
Eu repito, o Harry já tá dando um bicudão na cara dela. Eles estão agora em uma clareira. Quando uma clareira, pra quem não sabe, é um buraco no meio da floresta olhado de cima, tá, gente? Quando uma flecha corta o ar em direção a eles. Faz assim, ó. Aí ela vira a cabecinha, assim, entendeu? Espero que o microfone tenha captado muito bem.
Sim, a sonoplastia de milhões. De milhões.
A melhor contratação que você já fez na sua vida fui eu, Ita.
Com toda certeza, sim.
Entendeu?
Com toda certeza.
Trabalho em todos os pontos.
Todos os pontos.
Enfim. Então a flecha vai, corta a cabeça deles e o centauro magoriano se dirige à diretora. Fala, ô Fia, sua baixinha tampinha rosada, quem é você? E aí a Umbridge, que tá tentando se conter, mas tá cagando de medo, tá até se enfiando atrás dos dois, das duas crianças, fala, eu sou Dolores Umbridge, subsecretária sênior do Ministério da Magia. O centauro fala, ah, legal, bacana, estou interessado, bom que você é do Ministério. E ela continua, ela faz um alerta, ela fala, ó, o negócio é o seguinte, existem leis do Ministério, existem leis que falam de criaturas com inteligência quase humana, mas ela, aí ela mostra que ela não tem jeito pra conversar com eles, entendeu?
Não.
Isso pra eles é um insulto, até porque a capacidade cerebral deles aparentemente é muito maior do que a do ser humano.
De acordo com ele.
De acordo com ele. E, pra piorar, ela ainda chama ele de mestiços. Isso deixa ela muito puta. Irritado, Magoriano pergunta o que eles estão fazendo ali na floresta deles, ou seja, a floresta dos centauros. E ela fala, tipo, Oxi! Tá louco? Essa floresta aqui é nossa. Tá maluca? É do ministério. Ele que é o dono desse lugar aqui. Ela deixa vocês estarem aqui. E aí ela leva uma flechada bem perto ali, ó. Tipo, de novo. Bem perto dela. Eu acho que na minha cabeça, para em cima da testa, assim, ó. Passa, rasga com o cabelinho.
É excitado que, tipo, é, tira fios do cabelo dela.
É, então
faz assim, corta.
Pela testa. Sabe aquela cena que tem uma maçã na testa da pessoa?
Sei.
Pra mim é essa cena, só que ela não tem uma maçã.
Uhum.
Ele podia ter confundido a maçã com a cabeça dela também. Funcionaria.
Uhum.
Acho que é uma boa. Mas enfim, ela surta, fica gritando com os centauros. Os centauros riem da cara dela. A Hermione tenta intervir e fala, não, não faz nada. E ela tá puta da cara, pega a varinha curta e lança um feitiço em cárceros, que é mais ou menos uma laçada, porque surge uma corda e começa a amarrar ele, me senti muito levado aos rodeios das cidades que tem aqui vizinhas perto de casa. Se vocês moram em cidade pequena, tem rodeios.
É festa de rodeio. Pra ninguém ficar parado. Eu tô imaginando a Dolores cantando com a violinha dela agora. Ai, meu Deus.
É, foi isso que aconteceu, entendeu?
Uhum.
Os centauros, então, atacam, porque ela prendeu um centauro, tem uma manada de centauro ali.
Uhum.
Harry agarra Hermione, se joga no chão, os centauros pulam em volta deles, a varinha da Dolores continua jogando feitiço pra todo lado.
Agora aqui,
mas...
eu quero que vocês imaginem essa cena.
É festa de rodeio.
Não. Tá. Porque ele fala que eles começam a galopar em volta e pular por cima deles, entendeu? Então você imagina esses cavalos meio homem pulando por cima de você em ponto de dar uma coiçada na sua cabeça e você morrer esmagado. Imagina que
isso
desespero.
É,
imagina que desespero esses bichos pulando em cima de você. Deus me livre.
Ia ser divertido.
Eu acho cavalo uma coisa muito linda, mas eu acho também, ao mesmo tempo, muito assustadora.
Ela pode coiciar as pessoas.
Não só isso. É tipo o tamanho, né? Sei lá.
Eu só tenho medo do coice. O resto, eles são fofos.
Então, eu acho eles lindos e fofos lá na baia deles.
Enfim, o Agor, então, captura a bruxa. Ela ergue no ar e ela fica gritando desesperada. Não! Eu sou subsecretária sênior do Ministério! Vocês não podem! Me larga! Eu sou subsecretária sênior do Ministério! Mas aí vai baixando a voz dela. Tipo, o Harry começa a ouvir. Não! Me larga! Eu sou subsecretária! Por quê? Eles já estão levando ele embora, entendeu? Já estão vazando. Tchau, Dolorinha.
Durante o ataque, a diretora deixou a varinha dela cair. O Harry tenta pegar, mas infelizmente um centauro pisa nela e a quebra no meio. É nesse momento que o Harry e a Hermione também são capturados e postos de pé, porque afinal de contas eles estavam jogados no chão. Nesse momento eles conseguem ver a diretora sendo levada por Agouro para dentro das árvores ali no meio da floresta, ou seja, mais para dentro da floresta. Os centauros remanescentes, que aqui são mais de 50, começam então uma discussão sobre o que fazer com a dupla que ficou. A Hermione, ela tenta intervir nesse momento, dizendo que eles não concordam em nada com o que a diretora disse, que ela foi até a floresta em pedido de ajuda, né, de auxílio deles, para lidar com ela. Só que tudo que a Hermione fala, na verdade, só piora a situação.
Por quê?
Deixa eles ainda mais irritados. Porque eles encaram a situação de uma forma que a Hermione não estava esperando. Os centauros falam que, embora eles fossem jovens, eles já os enxergam como criaturas subservientes, pronta para servi-los sempre que eles precisarem. Ou seja, a Hermione estava tendo um problema de bruxa, um problema entre os bruxos, e em vez de eles se resolverem, ela estava levando ele para dentro da floresta para que eles resolvessem um problema dela. Entendeu?
Entendi.
Então os centauros acham isso um absurdo, que ela venha procurar eles para resolver um problema que tem que ser resolvido entre eles. É o mesmo lance que aconteceu com Firenze, entendeu? Os centauros ficaram putos com Hagrid porque ele estava se envolvendo num rolê que era dos centauros. Pra eles, os centauros tinham que resolver os seus próprios rolês, entendeu? Mesmo que isso seja matar o Firenze, por exemplo.
Eles levam a sério, briga de marido e mulher, não se mete a colher.
É, que hoje em dia, né, em 2023, a gente sabe que a gente tem que meter sim, tá? Porque feminicídio é uma das coisas que mais matam mulheres no país. Mas assunto pra outro momento. Os centauros, então, falam que eles são um povo antigo, que não devem nada aos bruxos, que eles não são como o traidor Firenze, eles não pensam da mesma forma que ele. A coisa fica feia quando os centauros começam a cogitar levar o Harry e a Hermione da mesma forma como eles fizeram com a Dolores. E a gente já viu nos capítulos anteriores eles até cogitando, né, assassiná-los, enfim, aqueles que os bruxos que entrarem na floresta sem permissão e tudo mais. Então, a gente pode entender o grau de preocupação. A Hermione chora e enfatiza que eles são jovens, né, que eles são filhotes. Lembra o que aconteceu nos capítulos anteriores, onde o Magoriano não permitiu que o Agouro fizesse algo a eles porque eles são filhotes? Só que dessa vez as coisas não estão da mesma forma, porque o centauro já perdeu aí um pouco desse senso de discernimento, de bom senso. Eles já estão bem pé da vida. Então, eles começam a avaliar aí que talvez, por exemplo, o Harry não seja tão jovem. Eles olham pro Harry e falam que ele já é quase humano.
Detalhe que ele é o
Que ele já é quase adulto. O que, que você ia falar, amigo?
Detalhe que ele é o mais novinho.
Então, e aí as coisas começam a ficar bem complicadas, e a Hermione tem motivos aí pra chorar, e eu estaria chorando junto com ela, porque a coisa ficou feia mesmo.
Eu sei que chorar, nananana, toda essa história.
Ao invés de vocês dois ficarem cantando durante o programa, deveriam se preocupar com a dicção, que está péssima, e eu estou falando com os dois, pois isso eu não consigo consertar na edição. Seus patetas.
Aí a gente tem alguns pontos a serem observados, né? Porque a gente, nesse momento, não fica claro pra onde a Dolores está sendo levada. A gente sabe que é mais pro meio da floresta, mas, tipo, não dá pra saber pra onde ela tá indo, né? E é aonde eles iriam levar o Harry e a Hermione, só que coisas vão acontecer. E nem fala-se o que será feito dela, né? O porquê levá-la pra lá, o que, que eles vão fazer com ela. Porém, o fato de ela permanecer, pela pertencer ao Ministério, talvez aí é uma possibilidade, aí talvez seja uma visão particular da coisa também, é que talvez o fato de ela ser do Ministério tenha feito alguma diferença. Porque o Magoriano, ele frisa isso quando ela fala, né? Que ela fala que ela é do Ministério e ele reforça. Ah, você é do Ministério. Porque a gente vai ver, capítulos pra frente, que a Dolores vai estar viva. E ela vai voltar pro castelo. A gente vai voltar a ver ela. É diferente dos filmes, que nos filmes a gente não volta a ver a Dolores depois desse ponto. Mas aqui nos livros não, a gente vai voltar a ver ela. Então a gente sabe que ela vai retornar e ela vai estar viva. Mas a gente também...
volta sim.
Oi?
No filme volta sim.
Mas eu digo assim, a gente vê ela como a gente vê no livro?
Não, como a gente... A Dolores vai aparecer só no último filme.
É, mas o que no eu tô falando... Gente... O que eu tô falando do filme é tipo dentro de Ordem da Fênix, entendeu?
Ah, tá. Não, perdão. Achei que fosse nos outros filmes. Tá, não. Vê mesmo.
Eu digo assim, dentro de Ordem da Fênix. Ela é levada e a gente não...
Não, a gente não vê mais.
E nos livros não. Nos livros a gente vê, ela vai voltar pra Hogwarts. E aí a gente vai poder falar disso quando acontecer. Então, é meio que isso pra pontuar. Outra coisa também que eu notei é que não há uma descrição de centauros fêmeas. E é um grupo grande de centauros. A gente tá falando de 50 centauros. E não fez nenhuma menção a uma centauro fêmea. Achei curioso da parte da autora não fazer isso. Mas também é, tipo... Só
não,
acho legal.
Não tinha pra pensar.
É, mas achei interessante pontuar, porque eu fiquei me perguntando por quê, né?
Será que elas ficam em casa, cuidando das crianças?
Pode ser. É um tipo de pensamento, porque os centauros, por mais que eles tenham pensamentos filosóficos e tudo mais, como a gente vê com Firenze e tudo... Eles também têm muito da cultura mais animalesca também, né? A forma de pensar e tudo. Pode ser, as fêmeas estão com os filhotes em algum lugar, protegidas, enquanto que eles vão pra luta, entre muitas aspas. Não sei.
Quem sabe. Um estrondo alto deixa todo mundo alarmado, e quem aparece nada mais nada menos do que Groupinho. Groupinho, meio-irmão gigante do Hagrid. Os 50 e tantos centauros ficam tipo, chegou um maluco estranho. Tão apreensivos, eles empunham o arco, atiram, miram na direção dele, e o Harry e o Mione estão livres, porque eles estão agora segurando os arcos. O irmãozinho do Hagrid grita palavras difíceis de serem compreendidas, tipo, ninguém faz ideia do que tá acontecendo. Magoriano fala, vai embora, gigante, ninguém te quer aqui. mas o grupo caga. Ninguém sabe se ele realmente cagou porque ele é indiferente ou se ele cagou porque ele não entendeu o cara tava falando. No meio da multidão, então, o grupo olha assim de cima e fala: Hermione! Hermione! Sim, ele vê a Hermione. E a Hermione entende que tá falando com ele e fala: Hagger! Onde Hagger? E a Hermione fica tipo: Ah! Hagger! É Hagrid! Harry! Ele deve estar procurando o irmão! E a Hermione fica bem chocada porque ele reconhece, ele relembra o nome dela. Na verdade, ela não estava sabendo o que estava acontecendo e, de repente, ela simplesmente fala: Nossa! Ele me viu uma vez na vida e lembra meu nome. Mas o seguinte, a Hermione não sabe onde o Hagrid tá. E ele fala: Grope, a gente não sabe. E o Grope continua: Hagger! Hagger! E ele abaixa a mão como se fosse pra pegar a Hermione assustado. Eu acho que essa parte é muito boa.
Uhum.
Ele faz assim, ó. Vocês não estão vendo a minha mão, mas a mãozinha tá indo, ó. O Harry se prepara pra dar um chute, uns pontapés nele. Mas essa oportunidade, os centauros já estavam ali com as armas atacadas. E faz um monte de flecha de novo nele.
Os centauros aproveitam pra atacar no momento que ele abaixa a mão, né? Tipo, eles estavam tipo realmente esperando um momento pra isso. Uma coisa que eu esqueci de colocar no texto é a forma como a gente vê o Grope, né? Em questão de posicionamento. Então ele tem que ficar agachando pra poder ver eles. Porque ele é muito grande, né?
Uhum.
Então a dimensão de tamanho é algo muito importante.
E é algo que a gente não tem muita noção no filme, na verdade.
Uhum. No entanto, por exemplo, os centauros estão atacando quando ele abaixa a mão. Porque a distância é muito alta para as flechas chegarem até lá. Ela vai perder força no meio do caminho. Então eles estão esperando que ele abaixe a mão para ter uma oportunidade de ferir ele melhor. Eles até vão acertar o rosto dele e tudo mais. Mas é interessante a gente perceber esses detalhes para a gente poder ter mais uma questão de proporção do gigante. Eu acho, né? Minha opinião.
Concordo. Os dois gigantes estavam a pouquíssimos metros de Harry quando ele percebe que tem uma chuva de flechas voando e acertando o gigante. E ele sente dor, porque é um monte de agulha. Tipo fazer acupuntura, sabe? É um monte de agulha enfiando nele e dói para um caralho.
É, tipo, um espeto pequeno não dói tanto. Mas 50 espetos ao mesmo tempo dói bastante.
Pois é. Mais flechas voaram e o gigante ficou puto e começou a revidar em direção aos centauros. Ele fez o chão tremer, as árvores caírem, sim, foi um bagulho louco. Podemos dizer que choveu sangue sobre Harry e Hermione. Isso porque os ferimentos de Grope sangravam. Enfim, tinha tipo vários furinhos no braço dele, pingando gotas de sangue pesado entre os garotos. Bem Jogos Vorazes nesse momento.
Na coisa meio que Harry é estranho também.
Uhum.
Vou fazer essa referência. Link. Porque o Stephen King é muito fã de Harry Potter. Não sei se você sabia disso, mas ele
sabia.
É. Você já falou isso mais de uma vez em umas entrevistas e tudo mais.
Acontece que a galera, a manada de centauros vaza e o grupo vai atrás. A Hermione fica um pouco preocupada, porque tipo assim, gente, vão matar ele. E o Harry fala tipo, tá bom, beleza, vamos embora.
Por mim, fica à vontade.
Antes ele do que eu.
Outros pontos a serem notados é o seguinte, né? Essa sequência ela é muito diferente do que acontece no filme. Normalmente, a gente evita misturar as coisas, né? A gente tem um episódio só pra falar disso. Mas por que que isso é importante? Porque, às vezes, as pessoas confundem muito, principalmente porque muitos dos ouvintes, às vezes, só assistiram um filme, não leram um livro, tá? Então, eu acho importante pontuar. É diferente porque o que que acontece? A Dolores, ela nunca encontra o Grope. Quando, se você leu a sequência, prestou atenção no que a gente estava falando, ela é levada pelos centauros antes do Grope chegar. E isso é muito importante, porque uma vez que a gente sabe que a Dolores vai estar viva, e no futuro ela ainda vai continuar dentro do ministério, a Dolores não viu o Grope. Logo, ela não sabe da existência de um gigante nas terras de Hogwarts. Logo, o segredo do Hagrid permanece guardado. Isso é importante porque traria muitas consequências para o Hagrid. Porque os gigantes, eles são criaturas vistas pelo Ministério com alto poder de destruição. Então, eles são como se fossem grandes bombas. Então, eles têm E tem muito preconceito também em volta do gigante, como a gente já viu e tudo mais. Mas eles são vistos como algo extremamente perigoso. E vai ter ser lidado. Então, independente de ser o Cornelius ou não que estivesse no ministério, ninguém veria de bons olhos o Grope ali, ainda mais perto do colégio. Então, o fato de ela não ter visto o Grope é uma justificativa plausível dentro dos livros para que nada que o ministério não intervir nessa situação. Logo, nos filmes, a gente tem esse grande buraco que é ela ter visto o Grope e o ministério não ter feito absolutamente nada. Na verdade, os filmes simplesmente se esquecem da existência do Grope, que é uma coisa que os filmes gostam de fazer muito. Não voltam a... não prestam atenção nesses detalhes, né? Não tem tempo de tela. Enfim, as justificativas que existem para os filmes cortar determinadas coisas. A cicatriz de Harry voltou a latejar de dor, né? Uma onda de pânico, então toma conta dele, porque ele se lembra dos Sirius e o motivo de eles estarem ali, né? Eles estão ali para tentar ajudar os Sirius e ele acabou perdendo muito tempo em toda essa confusão. Então a gente tem um Harry de novo estressado, irritado, briguento, da mesma forma como a gente vem vendo por questões da sua preocupação em relação aos Sirius. E ele desconta parte dessa frustração em cima da Hermione e do seu plano magnífico. Mas eu acho interessante porque o texto vira e fala assim, tá, tudo bem, a gente teve esse desvio e tudo, mas e aí, qual era o seu plano para sair de Hogwarts e ir até Londres? Você pensou nisso? Entendeu? Porque você tá criticando, né, meu, você tá me criticando, cara, mas você pensou em uma forma de chegar até Londres? É aí que o Harry se dá conta de que, putz, não, não pensei nisso. E é nesse momento que o Ron aparece e ele fala, olha, a gente também gostaria de saber. A gente vem discutindo bastante sobre isso. E aí a gente tem Ron, Gina, Neville e Luna. Meio estrupiados, porque eles entraram numa briga com a galera da Brigada Inquisitorial. E saíram na mão, literalmente, com eles. O Neville até usou um feitiçozinho lá, que o Ron disse que deu muito certo, foi bonitinho e tal. E eles recuperaram as varinhas a tempo de ver a Hermione, o Harry e a Dolores entrando na Floresta Proibida. Então, é assim que o Ron sabe onde eles estão e os guiam em busca de Harry e Hermione. Esse encontro desencadeia uma grande discussão, né? Não apenas a forma de ir até o Ministério, mas também de quem vai. Porque todo mundo que está ali quer ir, o Harry não quer que todo mundo vá, a Hermione e o Ron também estão discutindo sobre isso, se todos têm que ir ou não. Mas no final, o que importa é que o Harry quer vazar. Ele quer sair dali, né? E ele continua muito irritado e nervoso com essa situação. O Harry, por ser jovem, aí é uma visão muito mais particular minha, assim, ele não consegue enxergar o potencial ali que os seus amigos têm, né? E uma coisa que me incomoda muito no texto a partir deste ponto, não só aqui, mas o livro inteiro de Ordem da Fênix, mas muito especificamente nesse ponto, é ele superestimar, principalmente a Luna. Quando a Luna fala, ele rebate, ele fica irritado com ela, porque a Luna tem uma forma diferente de pensar e de se expressar também. Então o Harry superestima ela demais, o tempo todo. E nem sempre isso é feito de uma forma, assim, tranquila. Ele tem falas meio problemáticas, assim, às vezes, tá? Não vou me estender em uma discussão sobre essas questões, mas acho interessante pontuar. E a Luna é que acaba sofrendo bastante em relação a isso. Mas é ela justamente que traz algumas resoluções, né, algumas formas de eles chegarem até o Ministério, que uma delas é voando. Isso porque os Destralhos sentiram o cheiro do sangue que o Harry e a Hermione estão cobertos. E essas criaturas começam a se aproximar. Como ela e o Harry são os poucos que conseguem vê-los, né? Ela fala, olha, tem Destralhos aqui, a gente pode usá-los. E ela ainda cita que na aula do Hagrid ele disse que essas criaturas são capazes de ir até a qualquer lugar. Então elas são úteis por conta disso. A discussão se estende em quem vai e quem não vai, mas no final tem Destralho para todo mundo e o Harry fala assim, ai, foda-se, vocês querem ir, vocês estão por conta e risco, entendeu? Porque nós vai enfrentar o Tinhoso, a gente vai ver o Voldemort cara a cara, então assim, não posso me responsabilizar pela vida de vocês, é basicamente isso que ele está pensando neste momento.
E eu acho muito legal que ele fala, ele começa a subir no cavalo, não sei se é agora, tá? Talvez seja no começo do próximo capítulo.
É, no
Que
próximo.
ele sobe no capítulo, no capítulo, no cavalo, a Luna sobe, tipo, o resto da galera fica, tá, e aí, e a gente?
É, tipo, porque ninguém sabe onde está a cabeça do bicho, ninguém sabe montar, porque eles não estão vendo, né? O Neville tá vendo também, né?
Isso.
É, então, e aí isso é um problema, porque eles não sabem onde é que tá a cabeça do bicho, então eles não sabem como é que montam, onde é que segura, né? Tipo, tem, sela? Vai sem sela?
Vai no pelo.
É, vai no pelo do bicho, mas onde é que tá isso, entendeu?
Tem pelo nele, é um couro, né?
É, ele é só couraça, mas acho que ele tem uma crina, eu acho.
Pra mim é uma criança tipo galinha, que também é couro.
Do galo, né? Que é aquele.
É, é.
É, aí eu não lembro agora. A gente vai ter que falar disso no capítulo que vem. Mas o capítulo se encerra literalmente com o Harry falando: tá, cada um pega um aí e
E
vambora.
bora. É
Bora.
isso. E com isso chegamos ao final de mais um capítulo. Ita, você gostou desse capítulo?
Eu não gosto desse capítulo. Eu não gosto desse capítulo. Esse capítulo. É que aí eu só vou ser meio hipócrita, né? Porque eu sempre falo assim: ah, eu prefiro capítulos curtos. E é verdade, eu prefiro capítulos curtos. Mas é o que eu acho que tudo isso aqui podia ser muito mais bem enxuto. A gente já tá já num ponto, sabe? Que aqui eu sinto que ela deu uma enrolada. Ela deu uma enrolada. Deu uma enrolada. Ela não precisava ter enrolado tanto. Mas tudo bem, não é ruim. Mas também. Acho que.
Mas também não é bom.
É, não precisava. Eu acho que não precisava ter enrolado
É que
tanto, sabe?
daqui pra frente é muito melhor.
É, daqui. Não, o próximo capítulo. Gente. O próximo capítulo se chama. Só o título já levanta, já, sabe? Já dá aquele ânimo, que é O Departamento de Mistérios. Que é um dos lugares mais interessantes em Harry Potter. E. Que é o mais legal, é a curiosidade que ela desperta, mas ela não traz muita explicação. Você pode procurar e tudo, não tem muita explicação para as coisas, tem uns adendos aqui e ali, mas não tem muito. E o lugar também, a descrição de tudo é muito legal. Então, vai ser um desafio pra gente, porque é um capítulo grande na próxima semana. E a gente precisa falar de alguns detalhes, porque muita coisa no departamento de mistérios, no filme, ele não existe.
É quase que uma leitura na íntegra do capítulo.
É aquilo que eu sempre falo. Esse vai ser um capítulo que, de fato, seria muito importante se você lesse ele.
Então já fica a regra, já fica a dica, tarefinha de casa. Leia esse capítulo. Capítulo de número 34, O Departamento de Mistérios.
E então a gente se vê na semana que vem, no nosso episódio de número 133. Um grande beijo, abraço e tchau!
Valeu, falou!